Olá! Hoje o tema é muito importante para você aí que está acompanhando a disciplina positiva, que acredita na importância dela como uma forma de visualizar e educar os nossos filhos, né? Então, assim, fica aí, porque eu vou ajudar você a responder uma das principais críticas que a gente ouve, né? As principais indagações que a gente ouve quando a gente está falando de disciplina positiva para pessoas que são de fora e que não concordam muito com isso, beleza? Vou dar, inclusive, cinco dicas aqui de como que a gente pode retrucar esses argumentos e que talvez aí ajude você a construir esse arcabouço de respostas que a gente pode dar para as pessoas. Mas lembrando que esse vídeo aqui ele não tem intenção, até porque a gente não deveria ter essa intenção de mudar a cabeça das pessoas, né? Porque assim, a gente pode falar o que a gente acredita, falar o que é importante para a gente, o que a gente pensa sobre as coisas, retrucar críticas ou dúvidas que as pessoas trazem, mas a gente, é claro, não pode achar que qualquer coisa que a gente vai fazer vai de fato mudar, transformar a cabeça daquela pessoa, por mais que a gente gostaria que isso acontecesse. Beleza? Então vamos alinhar a expectativa, tá bom? Agora, antes da gente entrar no assunto aqui, de fato, aquele pedido de sempre, né? Você aí que tá ouvindo, tá assistindo o meu podcast, você sabe que você tem um poder muito grande nas suas mãos, que é de me ajudar a promover essa conversa pros outros círculos de amizade que você tenha por aí. Então, assim, vai lá. Me marca no Instagram, me bota lá, o meu arroba é Thiago Queiroz, se você não me segue, já me segue, né? Aquela coisa assim e tal, mas me marca lá, mostra para as pessoas que você está assistindo esse conteúdo, ajuda a divulgar por aí, porque me ajuda muito, tá bom? Eu chegar em novas pessoas, em novas famílias, isso faz com que o meu trabalho seja mais conhecido e que eu, de fato, possa ajudar mais e mais pessoas, tá bom? E aí, você que está ouvindo, né, esse podcast, não se esquece também, né? Ou assistindo esse podcast no Spotify, não se esquece de me avaliar, né? Dá cinco estrelas aí se você está no Apple Podcast, se você está no Google Podcast, qualquer plataforma que permite que você avalie esse podcast, vai lá, me dá essa força que eu vou ficar muito grato. Tá bom? Mas vamos lá então. De onde veio essa ideia de fazer esse vídeo aqui? Veio de um comentário que eu recebi recentemente no meu canal, que era da Ana Beatriz. Ana Beatriz mandou um comentário que era basicamente assim: você poderia comentar sobre quando as pessoas argumentam contrário à disciplina positiva, dizendo, mas na vida tudo tem prêmios e castigos? E eu acho excelente essa pergunta, porque é de fato uma das maiores críticas e perguntas e questionamentos que a gente pode receber de fato quando as pessoas sabem que a gente segue uma linha que é diferente da linha tradicional quando a gente está falando de educar filhos, né? E eu acho que essa pergunta é muito boa porque ela tem uma amplitude de coisas que a gente pode conversar e às vezes, sabe, pequenos drops de, sabe, de informações que a gente pode mandar para essas pessoas e que pode ajudar elas a mudar um pouco a percepção que elas têm sobre aquilo que a gente faz. Tá legal? Mas a primeira coisa que eu acho que é o primeiro ponto de partida que a gente pode falar para as pessoas quando elas têm esse tipo de, né, quando fazem esse tipo de crítica ou perguntam essas coisas para a gente, é falar assim: olha, isso é uma excelente pergunta. E eu não estou falando isso no sentido daquela coisa meio, né, professoral. Não é, não, é porque realmente é uma excelente pergunta. Ela vai até para uma questão um pouco mais filosófica, inclusive, que eu vou tentar resumir aqui, inclusive, para nessa conversa aqui não ficar muito longa, mas ela é importante porque, assim, a gente começa a conversar sobre visões de mundo diferentes, tá? E eu acho que é aí que é para mim, a base de tudo é isso. Porque a pessoa pode falar assim, cara, mas lá fora o mundo é cruel. E eu já fiz conteúdos falando sobre isso, né? Lá fora o mundo é todo na base da punição e da recompensa. Se você faz uma coisa muito bem, você é recompensado por isso. Se você não segue as regras e as leis, você é punido por isso. E de fato, isso acontece, né? E aí a gente pode mudar um pouco a nossa forma de enxergar o mundo, porque às vezes algumas pessoas que seguem a disciplina positiva nunca chegaram a refletir sobre isso. Então fica essa primeira provocação para você aí, que é a seguinte: sim, a gente pode pensar que o mundo talvez não esteja, né, construído da forma como a gente gostaria que fosse, vamos dizer assim, né, de um jeito ideal, né? Ou seja, idealmente, as pessoas todas elas seriam automotivadas, elas não precisariam de motivadores externos para guiar o comportamento delas. Então, por exemplo, no mundo ideal, todo mundo respeitaria os limites de velocidade quando estivesse dirigindo seu carro. Por quê? Porque elas sabem que aquele limite foi um valor estipulado, estudado, para tentar não ter uma grande, sei lá, acúmulo de acidentes naquele lugar ali, naquela estrada, vamos dizer. E que as pessoas atendessem, né, respeitassem esse limite, não porque vai ter um radar ali que vai dar uma multa gravíssima para aquela pessoa, e sim porque ela sabe que aquilo ali é o limite seguro de se dirigir, sabe? Para mim, o mundo ideal seria esse, né? Para mim, o mundo ideal, por exemplo, seriam as pessoas que estão ali trabalhando, estão felizes nos seus trabalhos, fazendo funções que gostariam de estar realmente exercendo e vão dar o melhor de si porque querem dar o melhor de si, porque querem contribuir da melhor forma que elas podem contribuir. E não porque elas estão esperando um aumento ou um reconhecimento diferenciado por alguma, né, algum chefe ou alguma chefe. Então, assim, o mundo ideal, ele funciona dessa forma, né? Mas a gente sabe que a gente está muito, muito, muito longe de um mundo ideal desse, porque existem estruturas que configuram nossa sociedade de uma forma que faça com que a gente seja nessa coisinha, seguindo ali. Eu não necessariamente vou estar trabalhando no emprego dos meus sonhos, fazendo o trabalho que eu adoraria fazer, que eu faria de coração feliz, porque, as minhas necessidades financeiras estão plenamente atendidas, porque eu não preciso ganhar mais dinheiro, porque todo mundo se alimenta bem, o mundo inteiro recebe todas as suas necessidades básicas atendidas, né? Então, assim, ninguém precisa se matar para trabalhar, trabalha, porque, enfim, tem ali a sua parcela de contribuição para a sociedade. É utópico? É. Eu não estou falando aqui que eu quero transformar o mundo dessa forma, porque, assim, eu tenho minha visão que eu sei que eu não vou conseguir fazer todo esse estardalhaço. Mas o grande lance dessa questão é que, de fato, no mundo ideal, não precisaria ser dessa forma, né? E se no mundo ideal não precisa ser dessa forma e eu quero fazer diferente com os meus filhos, eu posso fazer, independente que exista um momento da vida dos meus filhos, que eles vão acessar o mundo desta forma. Isso não vai fazer com que eles sejam, né, fracos, que eles sejam mais vulneráveis. Vai, na verdade, ser o contrário. Eles vão estar muito mais certos daquilo que é importante para eles. Não se deixarão abalar emocionalmente por conta dessas outras questões que o mundo, né, que a sociedade como um todo permeia para dentro das pessoas. E aí, assim, a gente teria, na verdade, muitos adultos mais estáveis emocionalmente, porque a gente está criando desta forma, entende? Então, assim, a primeira resposta que eu daria é, cara, essa sua pergunta é excelente, porque realmente faz com que a gente pense sobre o mundo, sobre o que a gente gostaria que o mundo fosse. E é claro, aí sim, eu respondendo dessa forma, né? Eu, é claro, não acho que o mundo vai existir dessa forma, talvez daqui a muitos, muitas décadas, muitas gerações, a gente consiga chegar num lugar assim. Mas eu sei que hoje isso não é possível. Eu sei que hoje as engrenagens funcionam dessa maneira, infelizmente. Mas isso não significa que porque o mundo lá fora é dessa forma, que eu preciso emular e fazer a mesma coisa com os meus filhos, sendo que isso é algo que eu já não concordo. Se eu posso fazer diferente com os meus filhos, seguindo os valores que eu acredito, seguindo esses 5 pontos que eu vou elencar aqui, logo na sequência, aqui nessa nossa conversa, eu vou fazer diferente. E é claro que os meus filhos terão toda a clareza emocional, o desenvolvimento deles, com base na própria autoestima que eles vão construir, com base nos valores próprios e não em, né, estímulos e respostas e feedbacks externos, que eles vão conseguir lidar com essas situações de uma forma muito mais saudável e equilibrada do que eu, por exemplo, lido, porque eu fui criado dessa outra forma, com base de punições e recompensas. E eu sei que hoje a minha cabeça ela fica muito centrada nisso. Então, gostaria que os meus filhos não tivessem a cabeça muito centrada nisso e eles soubessem o que precisa ser feito, qual é o jogo que precisa ser jogado, mas que isso não interferisse tanto na forma como eles percebem a si mesmos. Fez sentido para você aí? Eu espero que sim. Se não fez, deixa comentário, manda DM que a gente desenvolve mais em outros conteúdos, beleza? Mas vamos então aqui para os 5 pontos que eu acho que a gente pode falar e abordar numa conversa dessa com alguém que esteja realmente interessado em ouvir e não apenas criticar a gente por criticar, mas tem pessoas que a gente sabe, né? A pessoa vai ali criticar e só quer falar besteira e ir embora. Não quer argumentar, não quer dialogar. Então, essas pessoas, esse vídeo aí não vai nem dar para ajudar muito. Mas se a pessoa faz essa pergunta porque ela está realmente em dúvida, porque ela quer conversar, então tem 5 informações aqui que eu acho que podem ajudar você aí a tentar mudar um pouco a visão que essa pessoa tenha, por mais que ela possa continuar discordando. Beleza? A primeira coisa é que a gente pode falar que educar não é a mesma coisa que controlar, né? Educar, na própria raiz da palavra, vem do ensinar, né, vem de ser um professor, vem de aprender juntos, porque o professor não só ensina, ele aprende junto com o próprio aluno. Vem, inclusive, disciplina vem dessa relação entre discípulos, né, que estão ali aprendendo. Então, assim, essa ideia de que a gente precisa exercer um controle sobre os nossos filhos através das punições, recompensas, né, dos castigos e dos prêmios, é bastante ultrapassada, né, se a gente parar para pensar. Não apenas ultrapassada, mas ineficiente, porque ela não vai trazer esses benefícios, porque, primeiro, a gente não consegue controlar ninguém, né? Não existe uma forma de controlar. Eu mal controlo tudo que acontece na minha vida, porque existem fatores que estão fora do meu controle. Quem dirá algo que acontece com relação a uma outra pessoa, a um outro indivíduo, por mais que seja o nosso próprio filho? Então, assim, esse controle, de fato, ele não existe. É uma ideia ultrapassada e a gente pode dizer que a gente segue uma percepção através da disciplina positiva que a gente entende a relação de educação com muito mais como uma relação de fato em que existe um vínculo, em que existe uma parceria, em que existe diálogo e que existe aprendizado mútuo para que a gente construa uma educação mais participativa com os nossos filhos. O segundo ponto que a gente pode contribuir aqui para essas discussões é dizer que o exemplo ele é a melhor forma de ensinar. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente só recorre às recompensas e às punições, a mensagem que a gente está passando para os nossos filhos é que eles precisam se comportar da forma como esperam que eles se comportem para que eles tenham objetivos específicos atendidos. Então, quando a gente muda essa forma de se relacionar com os nossos filhos, quando a gente, inclusive, muda essa forma de enxergar a educação dos nossos filhos, a gente começa a entender que o exemplo, acima de tudo, é o mais importante. Eu não posso achar que o meu filho vai aprender a dar bom dia para todo mundo que passa na vida dele ali e tal, desde, sei lá, a pessoa que trabalha na escola dele até o padeiro ou o carteiro que a gente visita e tudo mais, que a gente recebe correspondência, se a gente não faz isso. A gente nunca pode achar que os nossos filhos vão ser gentis uns com os outros, né, quando a gente está falando de irmãos, se nós não somos gentis com eles mesmos, com os nossos parceiros ou as nossas parceiras. O exemplo se torna esse lugar muito importante em que os nossos filhos vêm, porque eles se espelham muito na forma como a gente se comporta, nos usam como referência, obviamente, através do vínculo que a gente tem construído com eles, e isso sim vai fazer com que eles desenvolvam mais capacidades cognitivas, emocionais, né, de poder absorver essas relações, essas diferenças no mundo e lidar com essas intempéries que o mundo vai trazer eventualmente para a vida deles, sabe? Então, assim, não adianta. É o exemplo que é o melhor caminho e essas punições e recompensas elas vão basicamente só fazer uma modulação de comportamento da criança que não vai, de fato, ajudar aquela criança a lidar com esses verdadeiros desafios da sociedade. Terceiro ponto, punição não resolve problema. Isso pode parecer meio assim, como assim? Mas eu estou sempre punindo meus filhos e sempre resolvo os problemas? Não. A punição ela só faz com que seu filho se sinta envergonhado, humilhado, se sinta culpado por ter errado. Acabou aí. É isso que a punição ensina. Quando a gente está falando de ensinar os nossos filhos de fato alguma coisa, a gente não pode recorrer à punição por conta disso. Porque, na verdade, a gente não está ajudando eles a resolver o problema que originou aquele mau comportamento. Então, por exemplo, a criança que, sei lá, empurrou um amiguinho na pracinha por conta de algum motivo, ela não vai ser ajudada se ela for simplesmente punida. Porque o motivo pelo qual aquele comportamento, aquele mau comportamento foi originado, a gente não está resolvendo, a gente não está, sabe, endereçando. Então, não é eficiente, não vai ajudar. Então, na disciplina positiva, o que, é que a gente faz? A gente tenta entender o que está acontecendo por trás daquele mau comportamento, entendendo, isso é uma das coisas que eu preciso que fique gravado na sua cabeça, que comportamento é comunicação. Então, o mau comportamento também é uma comunicação. Então, assim, que esse comportamento está comunicando alguma necessidade ou alguma emoção que aquela criança não está sabendo lidar. O menininho ali que empurrou o outro na pracinha, por que isso aconteceu? Será que é porque ele está se sentindo, talvez, né, ali inseguro com aquele ambiente é novo, ele não está se sentindo seguro com aquelas crianças que chegaram, está querendo proteger os brinquedos que estão ali com ele, porque ele está com dificuldade ainda de lidar com aquilo que é meu, que é dos outros, e o que eu posso emprestar e que vai voltar para mim depois que acabar. Tem uma série de coisas que podem acontecer e originar esse tipo de comportamento e que a gente não está trabalhando se a gente só foca na punição. Então, o menininho empurrou o outro na pracinha, qual que é a primeira coisa que a gente vai fazer? verificar se a criança está machucada, né? A gente primeiro sempre cuida direto da criança que está machucada ou ferida, ver se está tudo bem. E aí sim a gente começa a conversar com base naquilo que a gente percebeu daquela criança, no que a gente pode resolver, né? Puxa, filho, você empurrou aquele menino, caramba, será que ele está machucado? Vamos conversar com ele. O que você acha que a gente pode fazer para resolver? Poxa, ele está chorando, filho. Vamos lá tentar ajudar ele, vamos tentar resolver esse problema? Vamos lá junto? E esse tipo de abordagem faz com que a probabilidade do seu filho ir lá, genuinamente, se arrepender e tentar ajudar a criança que ele agrediu, que isso seja muito mais provável do que se eu simplesmente falar: olha, você perdeu o direito de ver TV. Por um mês, não vai fazer nada, vai fazer só ela sentir inclusive mais raiva daquela criança, porque se ela, né, ligando ali as coisas que acontecem na cabecinha dela, ela vai entender que a culpa por ela ficar sem ver TV é daquela criança que ela empurrou, e não por conta do que ela fez, porque essas ligações elas não fazem o menor sentido quando a gente está falando de punições, né? Mas enfim, é sobre isso. O quarto ponto, que é um ponto que eu acho muito importante, apesar de ser um ponto bem polêmico para as pessoas, é que as recompensas perdem o seu valor. E o que que isso quer dizer? Porque as pessoas costumam ficar chateadas quando eu começo a criticar as recompensas, mas o que que isso quer dizer? Isso significa o seguinte: quando a gente utiliza com muito enfoque ali na recompensa, é a estrelinha, é o brinquedinho, sabe? É o docinho que a criança ganha e tal, isso eventualmente faz com que aquela criança perca o interesse na atividade em si e foque apenas no benefício da recompensa. Ou seja, eu estou fazendo isso apesar de eu não gostar, de eu não querer saber disso aqui, não saber qual é a importância de eu estar fazendo isso aqui, para poder ganhar aquela estrelinha. Porque aquela estrelinha no final da semana, no final do mês, vai me render tantos brinquedinhos. E assim, inclusive sobre isso, eu posso dizer que existem muitos estudos que mostram de fato que a criança que ela é criada ali na base da recompensa, ela perde essa motivação de fazer alguma coisa e ela vai estar focando só naquilo que ela vai receber em troca. Isso, inclusive, para automotivação, para autoestima, isso é péssimo. Isso, sabe, destrói completamente essa vontade da criança de fazer as coisas genuinamente. E sim, ela está sempre ali esperando algo em troca, sabe? E por fim, no quinto tópico, a gente pode dizer que a disciplina positiva, ela é mais saudável e mais eficiente. O que que isso quer dizer? Quer dizer que é o seguinte: ao invés de a gente utilizar os recursos da educação tradicional, vamos dizer assim, autoritária, da recompensa, da punição, na disciplina positiva a gente ajuda as crianças a desenvolverem habilidades sociais, emocionais e comportamentais, porque tudo isso está baseado em três pilares importantes, que é a cooperação, a comunicação e a empatia. A cooperação, porque ela vai ver que quando você tira todos esses recursos de motivação externas, né, extrínsecas, a gente começa a entender o valor da cooperação, o valor de eu poder estar junto porque eu me sinto importante, porque eu me sinto pertencente. Então, peraí, eu moro dentro de uma casa em que todo mundo, eu vejo todo mundo, meu pai, minha mãe, arrumando a cozinha, limpando a sala, arrumando os brinquedos. Então, eu vou estar mais, sabe, motivado a cooperar, porque eu vejo que todo mundo trabalha nisso através do exemplo. O segundo pilar é da comunicação, porque assim, quando a gente fala de disciplina positiva, a gente está falando diretamente da comunicação, né? A gente está falando da forma como a gente vai conversar com os nossos filhos e vai comunicar para eles, mesmo que às vezes de forma não verbal, aquilo que a gente sente, que a gente gostaria de dizer, aquilo que a gente está ensinando para eles. Então, essa comunicação, inclusive, foi a partir da disciplina positiva, da criação com apego, que eu me aprofundei na comunicação não violenta, que é esse lugar onde você vai justamente nesse lugar que a gente vai entender as formas mais eficientes de se comunicar com os nossos filhos. Então, por exemplo, quando a gente está fazendo aquele lance da punição, isso é uma comunicação extremamente truncada, porque as coisas não fazem nem sentido. Ah, puxou o rabo do gato, você não vai poder comer sobremesa hoje. Uma coisa não tem a menor relação com a outra. Essa comunicação está completamente truncada, porque eu não consegui nem ensinar nada para eles e eles não conseguiram nem entender nada daquilo que a gente está falando, eles só se deram mal. Essa que é a comunicação que eles receberam, sabe? Foram pegos, se deram mal. Ao passo de que quando a gente está ali entendendo que a criança, por exemplo, que tem 3 anos e está puxando o rabo do gato, que a gente precisa falar efetivamente: filho, isso aqui faz dodói, ó. Vamos fazer o seguinte: no gato é só carinho, olha aqui, ó, mostra aqui pro gato, olha, é assim, tá vendo? Olha só, carinho no gato. Então é assim que a gente se comunica de uma forma mais eficiente, respeitando o lugar de desenvolvimento cognitivo, inclusive, dos nossos filhos, né? Não dá para você passar um sermão para a criança achando que você está sendo super efetivo, que a criança também não tem capacidade de absorver aquilo tudo que você está falando, né? E empatia, por fim, porque assim, a gente está, no fim das contas, ajudando os nossos filhos a entenderem, sabe, na real, o que que é o significado de empatia. quando o nosso filho bate no, numa outra criança, no próprio irmão, a gente começa a utilizar esses recursos da disciplina positiva, de uma comunicação mais eficiente, para aquela criança entender qual que foi o impacto da ação dela, né, a consequência real da ação dela na outra pessoa. E ela começa a se colocar no lugar da outra, e por mais que esse não seja realmente a, né, não seja a definição correta de empatia, mas sabe aquela coisa de, peraí, eu bati, aquela criança está chorando porque eu bati, porque eu me senti dessa forma, eu fiz isso, agora eu causei isso. Como eu posso resolver essa situação e ajudar essa outra criança que eu bati? Entende? Isso tudo é uma forma muito boa de se colocar em prática a empatia, que inclusive é uma habilidade extremamente importante, principalmente para os dias de hoje, e que tem tanto adulto aí que simplesmente não consegue ter empatia de forma alguma, né? Ou aquela empatia seletiva que é só para os seus ali e não para os outros. Então, assim, vamos entender que esse é um lugar da gente praticar esse tipo de coisa. E se a criança ela não é convidada a fazer esse tipo de reflexão, ela não vai desenvolver isso. Então é isso, minha gente. Eu espero que eu tenha contribuído, porque assim, a disciplina positiva, no fim das contas, ela é uma forma de educar os filhos que vai ajudar os nossos filhos a ter um comportamento muito mais baseado nos valores que eles estão aprendendo a partir de nós e também uma autoestima saudável, né? Aquela autoestima que não é nem baixa nem alta, ela é consistente com base naquilo que ela consegue já entender do valor próprio dela. E se você gostou desse conteúdo, não esquece de me ajudar a divulgar ele por aí. Pois é, vai lá, me ajuda, bota ali nos stories, manda nos grupos de WhatsApp. Se tem alguém que, por exemplo, já fez essa pergunta para você, responde aqui nos comentários como é que foi essa interação. Se mandou esse conteúdo aqui para essa pessoa que já te fez esse tipo de pergunta, me diz aqui, ou aqui nos comentários, ou sei lá, no, na DM, onde você quiser me encontrar, você vai me encontrar de qualquer jeito. Mas enfim, me conta como é que está sendo essa interação, porque a partir daqui a gente pode até criar mais conteúdos a partir dessas críticas aí que a gente sempre recebe, às vezes fica meio inseguro de como é que a gente pode responder, tá bom? Se você gosta mesmo do meu conteúdo, demais assim, demais da conta, supimpa, conteúdo supimpa, quero ajudar de outra forma, você pode ir lá no apoia.se/paizinho, e se tornar um apoiador ou apoiadora supimpa do meu canal. Sim, essa criação toda de conteúdo aqui, com essa qualidade, com esse áudio bom, essa imagem boa, se você está vendo a imagem, todo esse conteúdo aqui faz parte de um trabalho muito longo que eu faço na internet, que é de trazer de uma forma acessível e gratuita para as pessoas essas reflexões que eu acho que são tão importantes. Então você, com R$ 15 por mês, consegue me ajudar nessa jornada a manter essa criação de conteúdo tão bacana. E além disso, é claro, você vai participar do meu grupo de apoiadores, né? O meu grupo secreto no WhatsApp, que a gente está sempre trocando informação, se ajudando, e vocês estão sempre acompanhando de perto os meus novos projetos e mandando sugestões de novos conteúdos. Ou seja, é muito, muito bacana essa comunidade que a gente tem construída lá, de vários pais e mães, e até gente que não tem filho, mas que apoia e está lá participando das discussões. Tá legal? Vou ficando por aqui então. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.